chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com você, Mariângela Jaguraba. Recentemente, recebemos a visita aqui na Rádio Vaticano do padre salesiano Wellington Batista de Abreu. Padre Wellington morou 4 anos na Itália e nos conta agora o seu testemunho como missionário na Amazônia. Ele começa falando sobre o motivo do seu retorno à Itália.
Bem, a minha vinda aqui em Roma é devido ao serviço que eu também presto à minha inspetoria, à província salesiana dos missionários da Amazônia, né? E em que eu faço o serviço de acompanhar, né, a animação missionária da nossa província salesiana e também os voluntários. E como depois do Covid, né, o serviço de voluntariado diminuiu muito, então, o meu superior provincial, o inspetor, pediu que eu viesse para fazer uma experiência e também partilhar um pouco daquilo que nós já vivemos ao longo desses últimos anos. E foi uma experiência muito boa, porque nós tivemos encontro com diversas organizações e também diversas inspetorias que já há muitos anos realizam esse serviço com grande qualidade, de acolhida de voluntários, mas também de envio de voluntários para diversas partes do mundo. Uhum. Então, o nosso interesse ali, além de receber, claro, continuar fazendo com que as pessoas realizem experiências na Amazônia, experiências missionárias, não somente experiências sociais, né? Uma coisa tem que ser um pouco ligada à outra, mas também que possam, quem sabe, motivar amazônidas a fazerem experiências de voluntariado em outras partes do Brasil ou também em outros lugares do mundo.
Uhum. E você morou aqui na Itália, aqui em Roma, e durante esse período que você ficou aqui em Roma, você estudou aqui, fez a formação, conta um pouquinho pra gente.
Isso, eu cheguei no início de 2018, aqui em Roma, para estudar teologia. Fiz o curso, né, o bacharelado lá na Pontifícia Salesiana. E logo em seguida fiz também um curso para formadores e reitores de seminário. Uhum. Né? Estando aqui também fiz várias experiências, como a animação de centros estivos, como também o Stater Ragazzi em Vaticano, por 2 anos seguidos. Né? E também fiz experiências como ir à África, Zâmbia, Zimbábue, para fazer experiências também de inserção, uhum, né, nas comunidades africanas.
Uhum. E depois você voltou para o Brasil, já tem quase 2 anos, não é isso?
Isso, voltei em 2022.
Isso, e lá você foi ordenado sacerdote, justo?
Isso, fui ordenado sacerdote em agosto de 2022 e logo em seguida fui destinado a uma missão indígena, uhum, que é a missão de Maturacá, onde eu fiquei 4 meses.
Uhum. Então fala um pouquinho para a gente dessa missão.
A missão de Maturacá é uma missão com o povo Yanomami, na fronteira com a Venezuela. É uma missão já com quase 70 anos de existência, em que nós levamos à frente a educação local e também o serviço de espiritualidade, o serviço de paróquia. Né? É uma comunidade muito grande, com seus quase 3 mil habitantes. E os salesianos ali, além da educação e da evangelização, também são uma presença em defesa da vida e de apoio, né, à realidade dos povos indígenas. É uma realidade muito bonita, né, com muitas montanhas e lindas paisagens, e um povo ainda que conserva muito a cultura, muito mesmo. Então também a nossa presença ajuda a incentivar a conservação da cultura local.
Uhum, uhum. Mas antes de você ter essa experiência com os povos indígenas, você se encontra agora, você já conhecia essa realidade ou não?
Eu fui formado nessa e para essa realidade. Né? Uhum. Um salesiano que nasce para a Amazônia, desde cedo, durante a formação, já é começado a preparar, né? Porque uma das possibilidades de trabalho é ir às missões indígenas. Uhum. E eu tive a graça, no ano de 2014... passar 40 dias nessa missão de Maturacá, ainda como seminarista, estudante de filosofia, e realizar uma experiência belíssima com jovens. E agora, depois, em 2022, voltei, né, como responsável da escola.
Uhum. E dessa experiência que você faz com essas comunidades indígenas, quais os desafios que as pessoas ali enfrentam, que os indígenas enfrentam nessa realidade ali local?
Bem, uma das grandes dificuldades, primeiro, é a questão geográfica, né? A logística de fazer chegar aquilo que é básico às comunidades, como o alimento, a gasolina, que é aquilo que mais se usa para os meios de transportes fluviais, né? E isso tudo gera grandes custos, né? Tem, o custo de vida ali é muito alto, né? Então, esse é um grande desafio que eu vejo. Depois, querendo ou não, nós vemos também assim, um pouco de descaso pela parte do governo, porque como são comunidades longíquas, né? A questão de acessibilidade, das dificuldades, então falta um pouco de assistência. Graças a Deus que nos últimos anos tem crescido sim, temos que reconhecer, né? As organizações indígenas que trabalham em prol deles mesmos, como a questão sanitária, a questão da educação, a questão também das organizações como associações para se organizar internamente nas comunidades. Então, isso nós temos visto assim um desenrolar muito grande, mas ainda temos grandes dificuldades. Na presença de Maturacá, nós temos a questão do turismo, em vista do Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil, que está ali alguns dias de caminhada, e também a exploração dos minérios, né, dos minerais, como ouro e outros. Isso também gera outros problemas, como nós sabemos, né, como a exploração sexual, a exploração do trabalho. E ali também a gente, um serviço de profecia, denunciamos também essas atividades, muitas vezes ilegais, né?
Onde se situa, só para a gente saber, Maturacá, né?
Maturacá está na divisa com a Venezuela.
Venezuela.
Com a Venezuela, indo já para o lado de Roraima.
Uhum.
Os Yanomamis, povo originário da Venezuela,
uhum,
desceram para o Brasil naquela região. Roraima, Amazonas, na fronteira com a Venezuela.
Uhum.
Os Yanomamis de Roraima, como bem sabemos, nos dois últimos anos descobrimos uma grande tragédia humanitária, né, pela questão dos minérios, das mineradoras que ali estavam, e até de forma ilegal, né? Porque com a questão da poluição da água, né, os peixes morreram, os animais se afastaram e o povo estava padecendo, né, com a fome. Tivemos muitas mortes. Nós não estamos presentes ali, naquela região. Ali trabalha a Diocese de Roraima.
Uhum.
Mas, vendo aquela situação, a gente percebe como é importante a nossa presença no meio deles, né, para que eles possam conservar, além da cultura, também o ambiente que eles vivem.
Uhum. Então, essa questão da mineração é prejudicial, vamos dizer, para os povos daquela região ali?
Sim, grande prejuízo por causa disso, né? Poluindo os rios, também se polui, se mata os peixes, se mata, os animais não vêm mais, não se aproximam para beber daquela água, começa, então, a questão da fome, uhum, até porque muitas vezes a água do rio é a água que se bebe, né? E as crianças, as pessoas não poderão mais beber daquela água.
Uhum.
Então, é uma grande preocupação ecológica, como, uhum, diz o Papa, né? Integral, ecologia integral. Não somente o ambiente, mas o ambiente com tudo que está nele, inclusive nós, os seres humanos, né?
Uhum. Diante dessa realidade, né? Da mineração que contamina os rios, o que, que a igreja faz em relação a isso? Qual é a resposta que a igreja dá em relação a esta situação de exploração, né, vamos dizer, e de degradação do ambiente?
A primeira coisa que eu vejo a igreja é...
E das pessoas, não só,
isso,
né, do ambiente, degradação das pessoas também.
Eu vejo a igreja muito envolvida, primeiro, na profecia, na denúncia dessas atividades ilegais, né, que ferem a dignidade das pessoas e também os ambientes em que elas vivem. E vejo também a igreja como aquela grande mãe que cuida de todos, Né? Por exemplo, agora, depois do que aconteceu em Roraima, nós vimos assim, um grande movimento da igreja, até mesmo através da campanha da fraternidade, né? Em ajudar aqueles povos, né? A voltarem a ter o que comer, né? De uma forma imediata. Né? Uhum. Além da denúncia também, a ajuda, né? A ajuda solidária que a Igreja do Brasil realizou em prol daquele povo. E vendo a nossa presença em um ambiente...
Em relação aos Yanomami, né?
Isso. Uhum. E vendo a nossa presença em Maturacá ou também na parte da Venezuela, onde nós estamos, como salesianos, isso ainda, creio que não tenha acontecido, porque a nossa presença ali, de certa forma, intimida positivamente, né, que isso possa chegar a acontecer. Uhum. Porque ajudamos eles a se conscientizarem do que pode ou não acontecer.
Uhum, uhum. Como foi para você sair dessa situação aqui de Roma, depois de ter vivido esse tempo aqui, e voltar e se inserir nessa realidade ali da Amazônia?
Olha, como eu disse, né, nós que viemos de lá, né, somos formados já com o intuito de ser um dia uma presença nas missões, ser uhum. uma presença missionária, né? E eu sempre tive esse espírito, ao início parecia muito curiosidade, de poder viver e partilhar a vida com eles, né, com os povos indígenas. E aqui em Roma eu acredito que eu amadureci muito na questão humana, vendo também as atitudes do Papa Francisco mais de perto, vendo aquilo também que a própria Congregação Salesiana pede a cada um de nós, né? O apelo missionário de estar com os mais pobres, de estar com aqueles que mais necessitam, os mais vulneráveis. Isso também foi formando o meu coração, de querer partilhar a minha vida com eles, não somente aquilo que eu sou como padre ou aquilo que eu tenho como formação, mas a minha vida. Então, assim, no início, é claro que a gente estranha um pouco. Saímos de um ambiente urbano para um ambiente indígena, no meio da floresta. Né? Mas como eu também venho do campo, então, para mim, muita coisa são parecidas. Né? O silêncio, a paz, a tranquilidade, as pessoas simples. Então, para mim, a adaptação não foi a dificuldade. Uhum. Né? E eu me encontro muito bem no meio deles. Me sinto aceito, me sinto amado. E também posso dizer que eu aprendi muito a amar eles também, com a cultura que eles têm, né, com aquilo, com a riqueza que eles trazem de uma cultura milenar, né, para a nossa vida e o nosso trabalho evangelizador. Muitas vezes eu saio e digo, vou evangelizar. Uhum. Mas o evangelizado sou eu. Né, porque... São atitudes que eles já possuíam antes da chegada do cristianismo que nos encantam, como a partilha. Aquilo que mais me encanta. Como eles são capazes de partilhar aquilo que eles têm. Né? Muitas vezes aquilo que eles não têm. Em um encontro, em uma reunião, em uma formação, em uma celebração, sempre tem a partilha. Cada um leva aquilo que tem, se coloca tudo em comum. Todos comem, ficam saciados. Ainda como no Evangelho, sobram 12 cestos. Uhum. Para dizer, né, como é bonito ver isso, que já existia antes da nossa chegada. Nós fizemos somente dar sentido cristão àquilo que eles faziam. Mas é uma riqueza que eles nos ensinam muito. Uhum. Porque hoje a partilha, muitas vezes, é daquilo que sobra na nossa vida. Né? E ali com eles, não. É aquilo que eles têm. O melhor peixe, a melhor caça... Aquilo que eles acabaram de tirar da roça, vem para a mesa, para que todos possam se saciar, possam participar.
Uhum, uhum. E sem contar que eles também protegem a questão da ecologia, né? Que hoje se fala tanto da proteção do planeta, a questão da biodiversidade, da proteção, né? Os indígenas têm todo esse cuidado com a terra que muitas vezes a gente que vive em outras partes não tem, né? Que vive na cidade, por exemplo, não temos. Essa atenção à ecologia.
Eu vejo neles, assim, um grande valor de não ter ambição. Eles cultivam a terra, pequenos pedaços, produzem a sua roça para o bem da família e da comunidade. Eles não têm ambição de ter reservas, celeiros cheios, né? E por isso desmatam, não. E eles deixam ali a terra, depois que é cultivada, 1, 2, 3 anos, né? Fazem outro pedaço e aquele pedaço cresce novamente, se refloresta. É muito interessante, né? Uhum, uhum. Então, eles sabem cuidar. E depois eles têm muitos ambientes sagrados, que aos poucos a gente vai tendo conhecimento. Essa parte de floresta é sagrada, essa parte do rio é sagrado, então ninguém toca, ninguém mexe, né? Então, assim, isso é muito bonito também. Eles veem que precisam proteger, né? Depois, a questão da pesca, eles pescam, mas de forma também muito equilibrada, né? Para que não falte o peixe no futuro, né? E muitas vezes denunciam quem faz mergulhos irregulares, né? Porque não querem que estrague nada. Nada se estraga, na verdade. Então, é muito bonito ver também assim, todos os dias eles pescam, de manhãzinho, finalzinho da tarde, para o alimento do dia. Uhum. E no outro dia, novamente, novamente.
Quer dizer, não se desperdiça nada.
Nada. Um grande valor.
Uhum. Pega somente aquilo que eles precisam para o consumo diário.
Isso. Uhum. Para que todos tenham.
Para que todos tenham. Quer dizer, vivem plenamente o evangelho, né?
Sim. Por isso que eu disse muitas vezes a outras entrevistas que eu já dei, que realmente, como dizia Paulo VI, ali já existia as sementes do verbo, né? O sentido cristão de ser já estava ali antes de nós chegarmos. Jesus já tinha feito um belo trabalho.
Como o carisma de Dom Bosco, no caso, se insere, não se encarna nesse contexto ali da Amazônia?
Dom Bosco nos diz que nós somos feitos para os mais pobres, para os vulneráveis. Tanto que, quando nós realizamos a nossa profissão religiosa, a nossa consagração, nós dizemos como promessa, como profissão, né, que nós somos enviados aos jovens mais pobres, uhum, né, das classes populares, e aí entra também os povos indígenas. Então, eu vejo que o nosso carisma de promoção da vida, né, como Dom Bosco fez através da educação, através dos centros sociais, está totalmente de acordo com a nossa presença no meio dos povos indígenas, uhum, né? De estar com eles, de garantir a dignidade, de garantir a promoção humana de forma integral, né? A razão, a religião e o amor, né? Uhum. Aquilo que Dom Bosco queria. E claro, né, Dom Bosco mesmo dizia, nós precisamos formar bons cristãos e honestos cidadãos, né? Então, isso é um trabalho que nós temos realizado ali e está de comum acordo, né, com a presença no meio deles. Porque, querendo ou não, né, são povos vulneráveis, são parcelas, né, dos brasileiros que também precisam, né, e têm o direito de ter uma presença de qualidade também a partir da nossa congregação, mas da igreja em geral. Hoje eu me encontro, né, em Awareté. No final de 2022, depois dessa experiência com o povo Yanomami, o meu superior me mandou, né, como pároco na missão de Iauareté, que se encontra na fronteira entre Brasil, Amazonas e Colômbia, uhum, na chamada Boca do Cachorro. Né? Eu sempre brinco com o povo, na Guela do Cachorro eu moro. Quem é curioso pode olhar o mapa do Brasil. Né? Lá em cima tem a Cabeça do Cachorro. Uhum. E ali, naquela região, eu moro. Né?
É ali na divisa com a Colômbia.
Né? Isso. É ali que está a divisa com a Colômbia. É a paróquia São Miguel Arcanjo. Eu sou pároco já agora há 2 anos. E a nossa missão salesiana, com o oratório, com as atividades de itinerância, de visita às vilas, às aldeias, né? Uhum. São 65, espalhadas em 4 grandes rios, 3 igarapés e alguns também em meio às florestas, uhum, né? Onde nós precisamos visitar. Eu passo 10, 12, 15 dias, né, visitando um rio, depois desço e assim vou no outro e vou no outro até concluir e visitar todas, realizando não somente os sacramentos, mas também estando com eles, participando, formação, né, atendendo a confissão. Então, um trabalho muito rico, uhum, muito rico mesmo. E ali tem 13 grupos étnicos, né, diferentes, e 5 línguas faladas.
Dá para você dizer assim o nome desses grupos étnicos? Assim?
Olha, grupos que agora posso lembrar aqui, tem, começa da,
uhum,
da família, da jerarquia, né, da hierarquia tucana. Uhum. Então são os tucanos, os tarianos, os dessanos, os toyucas, Piratapuias, Arapaço, Cubeus, Guananos, e Juruti, e Rúpidas, né? Tantos outros, agora eu não vou lembrar todos.
Todos indígenas?
Todos são indígenas, grupos, né, que possuem a sua própria língua, seu próprio modo de ser, né, suas danças típicas, seus rituais, e que vivem todos juntos ali.
Uhum.
Né? E tem cinco dos grupos que falam realmente bem a sua língua.
E como é a vivência entre eles, já que são, vamos dizer, várias, 13?
13.
Tribos, podemos dizer,
isso,
ou não? Diferentes.
13 etnias.
Etnias. Como eles vivem assim? Como é a vivência?
Eles, através do nosso trabalho de internato, né, no passado, na história, porque se colocavam todos juntos, aprenderam a conviver muito bem, a se aceitar, né? Até porque, por exemplo, uma curiosidade do casamento, né? Não podem casar dentro da mesma etnia, né? Ele precisa casar com uma pessoa de outra etnia, né? E a realidade é patriarcal. Então, o filho vai herdar a etnia do pai. A etnia do pai. Então, não podem se casar, por exemplo, um tariano com uma tariana, né? Um tariano tem que casar com uma dessana ou com uma tucana, né? Então, é muito interessante esse trabalho que eles têm, esse modo de ser. E convivem muito bem mesmo, e respeitam cada etnia com o seu modo de ser, de agir, com muita tranquilidade. Aqueles que são, assim, os mais longe são os Rúpidas, que é uma população bem grande, e que nós também temos feito um trabalho de aproximação, um trabalho de inserção, né, deles também, com os demais grupos. Tem grupos já bem inseridos, mas tem outros ainda que precisam dessa nossa ajuda. Por exemplo, acredito que foi uma grande alegria, né? Uma grande vitória para a nossa paróquia, porque agora no início de janeiro nós tivemos, iniciamos, né, uma nova comunidade cristã, que é a comunidade entre os povos Rúpidas. E ali nós tivemos 46 batizados. Uma beleza.
Uhum.
Grandes missionários já passaram ali, grandes. Só que a dificuldade é sempre encontrar alguém que possa permanecer e prepará-los um pouco para receber o sacramento. Então, passando o ano passado, eu conversei com uma comunidade vizinha, onde o ministro da Eucaristia, o senhor Domingos, ele era professor naquela comunidade, e pedi para ele, então, fazer esse trabalho de catequese, de encontros, de, né, de falar um pouco da vida cristã. E então eles me mandaram uma carta, uhum, à comunidade, pedindo para que eles pudessem também ser cristãos, ser batizados.
Olha.
Então, esse ano, no dia da Epifania do Senhor, dia 7 de janeiro, eu fui lá com a minha equipe e nós realizamos 46 batizados. E foi uma grande festa, uma grande alegria, né? Muita comida, muito, uhum, peixe, muita carne de caça, uhum, para celebrar o dia do batismo da comunidade, uhum, né? De crianças a adultos.
Uhum.
Né? Uma senhora, a senhora Glória, estava muito feliz com seus 72 anos, porque estava recebendo o batismo.
Olha!
Isso. E me disse com tanta alegria que agora ela pode morrer em paz, porque ela vai ter uma cruz no túmulo. Ela vai ter um direito de ter uma cruz no túmulo.
Uhum.
Muito rico, né?
Muito rico,
muito rico,
sim.
Mesmo.
Não, e quando você falou que eles escreveram uma carta, então quer dizer, não é nada imposto.
Nada imposto.
Quer dizer, eles pediram para escreveram.
Isso.
Para se tornarem cristãos.
Isso. Eles que fizeram a solicitação.
Uhum.
E fizemos acompanhamento e fizemos o batismo. Com muita alegria.
Uhum.
Muita alegria mesmo. E, inclusive, partilhei, né? Saiu no Observatório Romano essa experiência, né, do batismo deles. Porque, entre tantas tristes notícias, a gente recebeu uma notícia assim, enche o coração.
Uhum,
né?
Claro, sim.
Eu disse, quero que essa notícia chegue ao coração do Papa.
E chegou.
Para que ele pudesse ver, né, esse lindo trabalho,
uhum,
que nós estamos realizando. Não nós, né? O Espírito Santo, que faz nova todas as coisas,
uhum,
através de nós,
uhum,
vai ainda hoje suscitando coisas tão bonitas. Um povo no meio da floresta que quer fazer a experiência de Cristo, né? Quer fazer a experiência de comunidade. E aí, não tinha um santo padroeiro. Eu levei três propostas, uhum, né? Levei Eu lembro que foi Nossa Senhora de Lourdes, foi Santa Dulce dos Pobres e São Artemio de Zate, que é o último santo salesiano canonizado. E então eles escolheram São Artemio de Zate. Foi o santo padroeiro dos enfermeiros, né? E tem tudo a ver, porque é uma comunidade onde precisam de tanta ajuda, né, médica, com as crianças. Então, escolheram São Artemio de Zate, o padroeiro da comunidade. Né? Então, foi uma experiência muito rica que estamos realizando ali e que já temos frutos. Já temos frutos.
E quais são esses frutos, por exemplo?
É, os frutos, por exemplo, de alguém se dizer, eu quero ser catequista. Alguém dizer, ah, no futuro eu quero ser ministro da comunhão, né? Ou alguém chegar e dizer, eu quero fazer acompanhamento vocacional. É uma paróquia muito vocacional. Né? Daquela paróquia já saíram 7 salesianos padres. 7 padres daquela paróquia e 8 irmãs.
8 irmãs.
É. Muitas vocações nasceram, né, dentro daquela paróquia. É uma realidade muito viva, muito juvenil, muito jovem, né? E muito generosa.
Você tem mais alguma coisa para falar sobre essa realidade aí? Onde você está vivendo agora, onde você está trabalhando agora? Os desafios?
Então, Iauaretê, que na língua indígena, na língua geral, significa a cabeça da onça, né? A cabeça do jaguar. E realmente está no extremo norte do país. A logística para se chegar até ali é realmente difícil, né? Então, de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, tem a possibilidade de avião, quando não é muito caro, né? Mas, se não, temos o barco, 4 dias, temos a lancha expresso, que são 26 horas. E de São Gabriel até Iauaretê, nós temos a questão de 12 horas de viagem. Né? Na voadeira, motor 40, e debaixo de sol, debaixo de chuva... E é isso, né? Isso também é tudo muito caro, né? Gasolina, pagar o prático, fazer chegar as coisas até ali. Não? É sempre muito difícil, dificultoso mesmo para a gente, né? Depois, claro, nas itinerâncias nós temos aí as muitas aventuras nas cachoeiras. A gente atravessar as cachoeiras, arrastar o bote. Então, a gente fica preocupado, né, com... o dom da vida, né? Porque ali é muito perigoso. Né? Mas mesmo assim, né, o trabalho tem sido feito. Né? Então, até a gente faz um apelo, né? Quem sabe alguém de coração generoso poderia também se interessar. Quem sabe primeiro fazer uma experiência ali. E depois, quem sabe também colaborar conosco para que a missão possa continuar funcionando, né? Nesse trabalho, nesse serviço de evangelização e de ser sacramento da presença no meio dessas pessoas, desse povo tão maravilhoso.
Então, muito obrigada, Padre Wellington, pela sua conversa, pela sua partilha aqui conosco. E bom retorno, então, à sua missão.
Obrigado, Maria Ângela. Obrigado, Rádio Vaticano, né, por mais esse espaço, novamente, aqui, de poder partilhar, né, aquilo que Deus tem feito através de mim, na vida das pessoas, na vida dos povos indígenas. E obrigado a todos vocês que estão ouvindo, né, pelas orações que vocês irão oferecer em prol de nossa missão. E desde já também, bem-vindos a todos aqueles que quiserem realizar uma experiência entre nós.
Obrigada.
Em tucano se diz Anhum.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.